pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Azure Marketplace. Meu nome é Fábio Rara, eu trabalho aqui na Microsoft e eu estou hoje aqui com o Lucas, da Citrix, que vai explicar um pouco mais como é que funciona a solução da Citrix do Zenapp no cenário do Azure.
Perfeito.
Tudo bom?
Tudo bem, Rara?
Tudo jóia.
Obrigado. Bom, pessoal, como o Rara comentou, eu sou o Lucas da Citrix, trabalho como engenheiro de vendas dentro do portfólio, tá? Estou na Citrix há 5 anos e durante esse período eu tenho mostrado aí para os clientes do mercado qual é o funcionamento de Zenapp, os funcionamentos de Zen Desktop, como é que a gente está encaixando isso com o cenário Microsoft hoje, a partir desse anúncio do Marketplace aí, trazendo uma novidade bem interessante para a gente. E a ideia hoje vai ser a gente falar um pouquinho do comparativo entre o modelo tradicional.
Perfeito.
E o modelo virtualizado, o modelo entregue na cloud, né?
Uhum.
Eu acho que é muito legal os clientes terem um entendimento desse negócio, saberem como isso funciona, para que a gente consiga falar assim, poxa, agora eu estou entendendo como é que eu vou aplicar o conceito de nuvem.
Ótimo.
Na minha empresa, como é que eu vou aplicar o conceito dessa entrega de aplicação, que é o grande desafio que as empresas têm hoje, né? Então, basicamente, Rara, vamos desenhar um pouquinho aqui, fica mais fácil para a gente ilustrar. As empresas têm um conceito do seu data center ou a sua matriz, né? Basicamente, a empresa nasce com uma matriz e dentro dessa matriz ele vai ter o seu servidorzinho do Active Directory, ele vai ter o seu servidor de aplicação, ele vai ter o seu servidor de banco de dados e assim por diante, né? Ele tem uma série de servidorzinhos lá que muitas das vezes hoje já está virtualizado.
Uhum.
Só que o grande desafio desse cliente é o quê? Conectar isso a uma WAN. Onde nesta WAN ele tem as suas filiais, né? Então, aqui dentro das suas filiais, ele vai ter que fazer o quê? A entrega dos desktops, do seu RP, do seu CRM, né?
Uhum.
E, obviamente, nós temos um limitador físico no meio, que é o quê? É o meio de comunicação. No passado, nós tínhamos o quê? Uma entrega de links de 64K, 128K. Né? Eu sou dessa época onde a gente tinha desafios onde, com um link de 64K, eu tinha que entregar uma aplicação que estava na matriz para o usuário na ponta. Como é que isso era feito? Através da instalação do cliente .tz, vamos chamar assim, aqui na ponta. Só que você fazer isso para meia dúzia de usuários é ok. Imagina você ter que fazer isso para mais de 100 filiais espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo, né? Gerenciar a entrega de desktops e aplicativos nas pontas. Muitas das vezes, a entrega dessa aplicação, ela precisa ser atualizada, o executável precisa ser atualizado com certa frequência. Então, o desenvolvedor está na matriz, aponta para cá o ODBC, o Oracle, TS Names, enfim, a aplicação que o cliente tem na ponta, só que ele tem que gerenciar máquina a máquina.
Perfeito.
Muitas das vezes, o cliente faz o quê? Ah, isso aqui é caro, isso aqui é custoso, né? Vamos transformar a aplicação para web. Então, o cliente vai lá e coloca aqui um servidorzinho web, né? E ele acaba criando um front-end diferenciado, só que ele acaba tendo o mesmo problema da aplicação tradicional. Por quê? Muitas das vezes, a aplicação web, ela tem as suas limitações, como, por exemplo, um Silverlight não rodar dentro de um Chrome, por exemplo, né? Então, você acaba tendo que gerenciar ainda a entrega de aplicação web. E um dado curioso que hoje estima-se que 50% das aplicações são web, né? Porque justamente o cliente não quer mais gerenciar o endpoint do usuário. Tá, Lucas, mas e aí? Onde que entra a Citrix nessa história? A Citrix entrou onde a gente coloca aqui uma farm de servidores Citrix, que começou lá atrás com o nome de Zenapp. Né? E o, desculpa, ele começou lá atrás com o nome de MetaFrame.
Nossa, MetaFrame.
MetaFrame, o pessoal conhece muito esse nome, isso vai de 94, né? Agora, hoje, com o produto Zenapp, eu pego a minha aplicação e instalo dentro desse pool de servidores. E o que eu vou entregar para o meu usuário é um portal, onde esse portal também pode estar dentro da internet aqui, fazendo com que o custo de WAN, o custo de MPLS, seja muito menor. E aí o usuário pode ter essa mesma conexão dentro de um link de internet.
Então, ao invés de ter um cliente, esse executável aqui, ele vai ter um outro cliente para poder conectar nesse portal?
Com certeza. Aí eu passo a utilizar um carinha chamado Receiver, que é o clientezinho da Citrix, hoje disponível para mais de 3 bilhões de devices, onde O cliente receiver vai falar o nosso protocolo ICA, que hoje é o ICA HDX.
Uhum.
Então, ele pode ter esse cliente na ponta ou também fazer uso de HTML5.
Legal.
Isso faz com que o usuário não tenha mais que ter que instalar nenhum tipo de client na ponta. E aí eu posso ter tanto usuários aqui local, como eu posso ter usuários rodando 3G, por exemplo, ou uma conexão de escada.
Uhum.
Ok?
Perfeito.
Então, o que eu tenho aqui com esse cenário? A possibilidade de entregar muito mais flexibilidade para o meu usuário final. O consumo de rede aqui vai cair drasticamente, porque numa conexão web ou client-server, cada usuário pode chegar a consumir 200K de banda. Já no ambiente Citrix, ele pode cair para 8K de banda, dependendo da sua aplicação. Né?
O que eu estou percebendo também é a experiência que o usuário vai ter, é como se ele estivesse aqui na rede do data center, né?
Bom ponto. Por quê? Quando ele está dentro do data center, a comunicação entre os servidores é rede local, é 10 gigabit. Uhum. Então, eu estou trazendo a experiência do usuário que está aqui do lado do servidor, dentro da matriz, para o usuário que está remoto.
Perfeito.
Por isso que a gente consegue tranquilamente hoje acessar no 3G, num tablet, num smartphone.
Uhum.
Ok? E aí, a grande novidade do momento hoje é o quê? É esse anúncio que a Microsoft fez de entregar essa solução Citrix em cima de Microsoft Azure.
Uhum.
Né? Por quê? Porque, basicamente, você vai ter aqui o Azure da Microsoft, onde você pode provisionar parte da sua infraestrutura dentro desse ambiente ou ter 100% dos seus servidores hospedados aqui dentro. Então você pode ter a mesma solução do AD, da aplicação, do banco de dados, agregado ao quê? À solução Citrix, ao ZNAP Express. E um ponto muito importante que a Citrix fez recentemente foi criar conectores aonde, mesmo que eu tenha uma infraestrutura local na minha matriz e eu tenha necessidade de expandir essa infraestrutura, eu posso, através da console do ambiente Citrix, chamada Studio, provisionar desktops automaticamente dentro do Azure. Isso é muito legal para aquelas empresas do tipo call center, aquelas empresas onde o cliente precisa crescer de forma rápida.
Uhum.
Ele cria um conector direto com a solução do Azure, e aí ele pode vir aqui e falar assim, olha, eu quero provisionar 500 usuários na questão de 3 cliques de mouse, digamos assim. E aí todos esses usuários que estão remotos, que estão espalhados nessas unidades remotas, ele, através do mesmo portal, ele vai ter a condição de acessar isso de qualquer lugar.
Perfeito.
Né? O que você acha?
Outro ponto que eu achei interessante também, que esse problema, uma coisa que eu sei que vocês sabem muito bem, é o problema de latência, né?
Da com
conexão.
Certeza.
Porque não adianta você ter uma conexão. De repente o cliente pode argumentar, bom, mas eu tenho usuários remotos e tenho um link de 100 megabits.
Sim.
Mas não é isso que importa, no final das contas. Né?
Exatamente. O item banda é um item muito importante, mas cada vez mais a gente está encontrando usuários internacionais que estão cada vez mais longe da sua base.
Uhum.
É onde o item da latência acaba sendo muito importante para esse usuário, porque ele impacta diretamente na experiência desse usuário.
Uhum.
E o protocolo ICA HDX tem toda a parte de otimização para esse funcionamento. Então, por exemplo, nós temos usuários que funcionam com 400 milissegundos de latência.
Uhum.
Né? Por quê? Porque não tem mais o processamento local. O dado não vai inteiramente até a ponta. Todo o dado fica no data center e o que vai para o usuário na ponta é somente tela,
teclado e mouse.
Teclado e mouse, exatamente. Né? Então, o que é interessante aqui para o usuário? A experiência que esse usuário vai ter.
Uhum.
No final das contas. Para a área de TI, os maiores benefícios é administração centralizada, não mais necessidade de gerenciamento de usuários na ponta.
Exato.
A possibilidade de utilização dos mais diversos dispositivos. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui alguns dispositivos, como, por exemplo, o tradicional ThinKlient.
Uhum.
Né? Qual que é a vantagem do ThinKlient? Não tem dispositivo mecânico, vai atrás de um monitorzinho. Né?
Exato.
Então, eu costumo dizer também que a gente está voltando à era do mainframe de computação centralizada. Só que ao invés de eu ter um terminalzinho verde de fósforo, de tubo verde na ponta, eu estou usando o ThinKlient na ponta. Né?
Uhum.
Agora, a gente também tem a possibilidade de utilização de tablets, por exemplo, para usuários que estão na ponta.
Uhum.
Então, se você tem um usuário que, por exemplo, está rodando numa conexão discada, numa conexão Wi-Fi da sua casa, ou até mesmo via internet, ele pode fazer acesso a esse portal e, ganhar toda a infraestrutura dentro do Microsoft Azure.
Perfeito. E esse sistema só Android, mas também funciona com o iOS também, né?
Sim, sim, sempre, sem dúvida. A gente tem iPads, por exemplo, que pode utilizar, independente do dispositivo. Essa é a grande mensagem que a Citrix está trazendo junto à Microsoft. Você não fica limitado a ao nicho de dispositivo.
Exato, pode usar qualquer coisa.
Pode usar qualquer coisa, porque isso impacta diretamente no BYOD. O usuário pode usar o seu dispositivo, o usuário pode trazer o seu próprio dispositivo do ambiente da empresa. E a empresa não tem como controlar, você pode usar o seu dispositivo, só que só pode ser Android, ou só pode ser iOS. Né?
Diga. E até uma pergunta agora, e se hoje em dia está muito, cada vez mais popular, o uso de Raspberry Pi?
Sim.
Né? E muitos clientes estão usando, porque muitos querem testar essa solução. E o que tem?
Bom ponto, Rara. A gente tem aqui também um Raspberryzinho, comprei na internet, tenho utilizado ele nos nossos eventos, nas nossas demonstrações. Qual que é a grande vantagem dessa caixinha? Eu estou trocando o tradicional desktop por um carinha como esse. Eu estou emulando todo um ambiente de virtualização dentro de uma caixinha como um Raspberry. Uhum. A grande vantagem, baixo custo. Né? Alguns clientes até dizem que ele é descartável. Deu problema, jogo fora. Uhum. Né? Mas a grande vantagem aqui é a possibilidade de você trabalhar com uma fonte de celular, com uma bateria.
Sim.
Menor consumo de energia possível. O processamento fica todo o cargo dentro do Microsoft Azure ou dentro da rede do cliente. Né?
Exatamente.
Aqui é muito interessante porque esse provisionamento, essa entrega, pode ser feita de forma dinâmica. Uhum. Então o cliente não tem mais custos com tecnologias como acontece no desktop tradicional. Ele entrega um desktop quad-core, 8 GB de memória para o usuário clicar duas vezes no Excel, abrir o Excel e depois o processador entra em idle. Né? Uhum. Então a nossa ideia é centralizar esse processamento e entregar para o usuário a melhor experiência e a maior flexibilidade.
Eu entendo também que para o cliente também, se tiver um desktop aqui e der algum problema, rapidamente ele pode pegar qualquer outro.
Sim.
E colocar no lugar e já voltar a trabalhar, né? Então o tempo de parada dele é bem menor, né?
Com certeza, sem contar a flexibilidade também, porque o usuário pode sair de uma filial que está no Nordeste e ir para uma filial no Sul do Brasil e não carregar nenhum dispositivo. Simplesmente com seu usuário e senha, ele vai ter o seu ambiente disponível dentro dessa cloud, né? Então, ele não precisa mais estar preso à máquina. Hoje, no modelo tradicional, eu me preocupo com dado da local, com aplicação, com o downtime do usuário. Muitas das vezes, a empresa acaba entregando o notebook para esse usuário, criando um problema de segurança, porque ele carrega as informações consigo, né? Então, nesse cenário de virtualização, não tenho mais nada na ponta. Eu posso trocar de um dispositivo para o outro totalmente de forma transparente.
E é legal, pessoal, como vocês estão vendo também, que essa solução pode rodar da forma tradicional, como vocês podem ver no seu próprio data center, mas também, se você já tiver movido seus servidores para o Azure, pode colocar também a solução que já está disponível no Azure Marketplace, né? Vai ter em breve mais novidades.
Sim. Né? E eu convido, obviamente, a fazer um trial, né? Está disponível um trial dentro do Marketplace hoje, onde o usuário pode ir lá, provisionar um ambientezinho, colocar algumas aplicações e já fazer uma degustação desse cenário, que é muito interessante. Porque o usuário, poxa, qual que é a experiência? Como é essa flexibilidade? Ah, eu estou usando uma aplicação para web, esquece tudo isso, né? Eu consigo, mesmo que a aplicação seja web, entregá-la em qualquer dispositivo, em qualquer tipo de browser, né? Então, esses são os nossos benefícios que a gente pretende mostrar para vocês um pouquinho agora mais.
Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo.